agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, aqui é o Luiz Eduardo, esse é o seu programa Papo de Geronto, o programa que você só ouve aqui na Rádio UFSCar, a rádio que você ouve diferente. E aqui estamos retomando a nossa entrevista com o Lucas, professor gerontólogo, pós-graduado do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Lucas, a gente falou na semana passada, no nosso último encontro, sobre muitas questões, né? A questão do cuidador, da formação de cuidadores, da necessidade dessa pessoa para que o envelhecimento seja amparado, né? E ficou uma questão importante, que é a questão do gerontólogo como profissional regulamentado, que tenha todo um conceito de legislação por trás, né? E a gente sabe que ele ainda não é uma profissão regulamentada pela legislação. Conta pra gente como é que está esse processo, você que está acompanhando. Eu sei que você foi para Brasília, existe um projeto de lei lá. Conta pra gente, fala um pouquinho da história disso tudo, para que o ouvinte entenda como é que está esse contexto.
Bom, o processo de regulamentação da profissão do gerontólogo, é interessante nós pensarmos de uma maneira calma, pé no chão, né? Porque, na verdade, a gerontologia ela é uma profissão nova, né? Surgiu no Brasil muito recentemente, como eu disse no nosso último encontro, começou a pensar em graduação em gerontologia na USP em 2015. E esse é um processo natural que todas as profissões passam, né? Então, por exemplo, a professora Letícia, lá do departamento, ela usa bastante o exemplo da fono, né? A fono também passou por isso. A professora Karina fala da fisioterapia, que também passou por isso. Então, esse processo...
A terapia ocupacional,
né? A TO, a psicologia, todas as profissões passaram por esse processo de regulamentação. E as atuações vão se moldando conforme o tempo passa e as demandas vão emergindo no mercado, na sociedade, enfim. Mas é interessante pensar na nossa profissão, que desde muito cedo, né, ela já teve uma visão interessante, um reconhecimento interessante, como, por exemplo, quando eu citei que o Ministério do Trabalho reconheceu a gerontologia, o gerontólogo, né, como uma ocupação em 2015. Isso é muito legal, né? Hoje, se for procurar lá na categoria brasileira de ocupação, vai ter o item, a categoria gerontólogo, uhum, né?
Então, isso é muito legal. Você já pode ter uma carteira assinada
já
como
pode
gerontólogo.
Isso, exatamente. Já podemos ter registro como gerontólogo, né? E a regulamentação da profissão, ela é um passo importante, obviamente, para que a gente tenha nosso espaço, para que a gente consiga estabelecer um conselho que regule a nossa profissão. Nós temos a Associação Brasileira de Gerontologia já estruturada e nos auxiliando nesse processo, né? O projeto de lei, na verdade, ele surgiu com o senador Paulo Paim. Ele já foi aprovado no Senado há alguns anos, né? Agora ele está nas mãos da deputada Rosana Valle, que é a deputada encarregada por dar um parecer sobre esse projeto de lei. Recentemente nós tivemos em São Paulo, em uma reunião com ela, o pessoal da ABG, professores da USP e professores da UFSCar, juntamente com alunos, idosos. Foi um movimento muito bonito, no qual a deputada foi conhecer a gerontologia. Nós falamos um pouco da atuação do gerontólogo, ela pôde ouvir alguns relatos dos idosos, né? Porque ela vai dar um parecer, que pode ser favorável ou não, acerca da gerontologia. Ela foi nos ouvir para conseguir ter alguma ideia, né? Uma diretriz sobre esse olhar que ela vai ter para a gerontologia ou não. Então, esse parecer ela vai dar. Ela faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, e aprovando nessas comissões, e a gente espera que isso aconteça muito em breve, a nossa profissão ela vai ser regulamentada.
Vai ser regulamentada. Agora, Lucas, você vê que a gerontologia ainda é pouco conhecida pela população, as atribuições, o que a gerontologia trata, quais são as possibilidades de atuação. Você vê que as pessoas ainda não conhecem a gerontologia?
Eu acredito que aqui em São Carlos isso tem mudado um pouco. No estado de São Paulo, eu acredito que isso é um pouco diferente, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Carlos em 2011, as pessoas me perguntavam o que eu fazia e eu dizia gerontologia. Nessa oportunidade eles falavam: oi, geronto o quê? Né? Eu tinha que explicar. E quando eu falava com alguns idosos, eu falava gerontologia, alguns falavam: nossa, mas você vai ser um dentista muito legal. Eu falava: não, é gerontólogo, né? Então, lá atrás nós tínhamos esse movimento de explicar sobre o que fazia, então qual era a proposta de atuação do gerontólogo. Hoje em dia eu já não passo, não tem mais tanto essa necessidade. A gente fala, né? Ah, eu sou gerontólogo, eu curso gerontologia, as pessoas conseguem entender. Então, isso foi um avanço bastante importante que nós conseguimos aqui na cidade. Mas em São Paulo, como um todo, eu acredito que isso já... Nós já tivemos alguma visibilidade, né? Porque nós já temos aí mais de 500 gerontólogos atuando em São Paulo. No Brasil, mas mais focado aqui em São Paulo. Então, tem essa possibilidade de divulgação da profissão, né? Acontece que em outros estados, nós não temos tantos gerontólogos atuando. E isso causa um certo medo, um certo receio, para atuação, porque o que é novo de fato assusta um pouco, né? Quando você não tem a experiência, o contato com esse colega que atua há pouco tempo no mercado, a gente não sabe o que vai fazer, então causa um certo medo: será que vai atuar no que eu faço? Será que não vai, né?
Então, Lucas, você pode explicar pra gente, através de um exemplo, de como pode se dar a atuação do gerontólogo dentro de uma atividade? Cita um exemplo qualquer, para as pessoas entenderem a multidimensionalidade da atuação, né, e a relevância do profissional.
Posso. Eu vou dar dois exemplos. Um de microgestão, que é a gestão do caso do idoso, e um de mesogestão, que seria a gestão de uma organização, de uma instituição, por exemplo. Que são, coincidentemente, atividades de extensão do Departamento de Gerontologia da UFSCar, tá certo? Por exemplo, né? Existe uma diretriz, né, do SUS, que em 2006, quando foi feito o Pacto pela Saúde, esse Pacto pela Saúde tem três outros pactos, né? Ele é um guarda-chuvão que abrange três outros pactos. Um deles é o Pacto pela Vida, que fala sobre a saúde do idoso. Então, existe um pacto, uma diretriz a ser seguida, pensando em saúde do idoso. E uma das estratégias para que seja efetivada essa diretriz de pensar em saúde do idoso seria, por exemplo, implementação de caderneta de saúde da pessoa idosa, implementação de oficinas de prevenção de quedas. E aí, nessa última, é que eu vou dar o exemplo, né? A oficina de prevenção de quedas é uma iniciativa muito interessante e nós temos experiência aqui em São Carlos com o Departamento de Gerontologia. O Departamento de Gerontologia, por meio da professora Karina, fez parcerias, então, com as unidades de saúde do município, né, na atenção básica, e juntamente com os colegas fisioterapeutas que atendem nas unidades, nós implementamos esse programa de prevenção de quedas, no qual o fisioterapeuta propõe as atividades, né, os exercícios de resistência, de equilíbrio, enfim, e o gerontólogo atua na avaliação gerontológica, por exemplo, na condução de atividades que estimulem a cognição desses idosos que participam da oficina de quedas. Então, veja bem, eu não disse de uma atuação isolada, mas sim de uma atuação em grupo, em equipe, né? Juntamente com o fisioterapeuta, a gente consegue proporcionar uma melhoria na qualidade de vida, redução de riscos para essa população.
E, Lucas, esse programa foi concebido no Departamento de Gerontologia.
Isso.
E fala um pouquinho do impacto da queda na vida de um idoso, para o ouvinte entender a importância de uma oficina de prevenção de quedas, né?
Foi bem legal tocar nesse ponto, assim, quedas, né? É um tema muito, muito relevante em se tratando da população idosa, porque a gente sabe que o processo de envelhecimento em si, ele acarreta algumas alterações morfológicas, fisiológicas, funcionais na população idosa. Mas é interessante a gente pensar que existe a possibilidade da manutenção dessas alterações, né? Então a gente consegue proporcionar qualidade de vida, bem-estar, flexibilidade, equilíbrio, ainda na pessoa idosa. E a proposta de prevenção de quedas é para que isso seja evitado, uma vez que, por exemplo, o idoso teve uma queda hoje, fratura de fêmur, ele vai ser acamado, hospitalizado, e esse desfecho pode ser hospitalização e morte. Então, um idoso que hoje era ativo, independente, né, funcionalmente capaz de atuar em sociedade, por conta de uma queda, ele entrou no ciclo da fragilidade. E o desfecho, geralmente, é a hospitalização seguida da morte. Então, se a gente consegue atuar no sentido de prevenir que isso aconteça, essa pessoa consegue ter 5, 10, 15, 20 anos de funcionalidade preservada.
Quer dizer, é um trabalho importantíssimo, né, Luca?
Importantíssimo, importantíssimo.
Aí você ia falar de uma situação...
De uma outra situação.
Macro, né?
Isso. Da meso, seria da gestão na organização. Então, por exemplo, eu citei a caderneta do idoso, que é uma outra estratégia, né? Nesse sentido, o gerontólogo consegue contribuir, por exemplo, na atenção básica, para fazer a capacitação dos profissionais para o uso da caderneta do idoso, a sensibilização, porque os profissionais muitas vezes são capacitados, eles sabem o que eles estão fazendo, né? São profissionais competentes, mas por conta das demandas do serviço, às vezes falta aquela sensibilidade para que de fato seja implementada e utilizada a caderneta. Então, mostrar, né, a importância para essa população, para os trabalhadores, mas também para o idoso, que por muitas vezes recebe a caderneta e não faz uso dela, deixa guardada, né? Então, ela é multidirecional, essa atuação, por exemplo, com a caderneta. Um outro exemplo de atuação, que também é uma atividade de extensão do departamento, seria o fortalecimento e ampliação de rede de uma determinada instituição. Então, nós já tivemos a experiência, inclusive eu fui um bolsista de extensão na minha época de graduação, em que nós pegávamos um equipamento, né, uma organização que prestasse serviço para a população idosa aqui no município, e tentava estruturar uma rede de apoio a esse serviço, né? Para que essa rede fosse capaz de direcionar os cuidados, a atenção para o idoso, conforme a necessidade e a demanda. Isso é de extrema importância, porque o que a gente mais observa ao redor, né, pelo Brasil afora, é o idoso que ele se perde nessa rede de cuidados. Então, por exemplo, ele passa por um profissional que encaminha ele para outro, e aí ele vai para o outro, mas e aí? Vai para onde, volta para onde, quem que observa o que foi feito lá com o outro, se teve efeito ou não. Então, é de extrema importância essa articulação para a rede no cuidado, né?
Enquanto não a gente tem pensa contra-referência da...
Isso, né? Exatamente.
E, Lucas, a gente teve a notícia aí de que esse semestre foi inaugurado o primeiro ambulatório de gerontologia do Brasil, né? Aqui no Hospital Universitário. Você tem alguma informação sobre o ambulatório? Você pode falar alguma coisa pra gente?
É uma outra conquista muito importante e que a gente fica muito feliz, né, também. É um reconhecimento, porque, como eu disse, aqui em São Carlos, a população são carlense, os profissionais da saúde, as pessoas da universidade em si, conhecem a atuação do gerontólogo, sabem que nós podemos auxiliar também nesse processo, né, no cuidado com o idoso. E foi muito interessante essa notícia de que nós teríamos esse ambulatório no Hospital Universitário. Como reconhecimento, mas para além do reconhecimento, né, com a possibilidade de expandir o horizonte para a gerontologia na cidade, né, de ampliar a atuação dos alunos, dos estagiários, até mesmo de gerontólogos, quem sabe, num curto período de tempo, né? Então, eu acredito que, aos poucos, né, cada conquista dessa, por mais que pareça pequena, na verdade não é. Se nós formos juntar todas essas conquistas já possibilitadas, né, facilitadas aqui em São Carlos, isso já se tornou muito, isso é muito legal, é muito gratificante pra gente.
É verdade. Agora, Lucas, você, como gerontólogo, né, e diante de tantos desafios, né, e de tantas conquistas e de conquistas a serem efetivadas, né, você vê como uma profissão do presente ou uma profissão do futuro?
Essa é uma ótima pergunta. As pessoas falam isso mesmo. E, na verdade, quando você olha a internet ou o Guia do Estudante, por exemplo, eles falam, vejam as profissões do futuro, né? Eu acabo de voltar de um congresso que falava sobre profissões do futuro e lá mencionava a gerontologia também. Mas vamos pensar em alguns dados, né? A Organização Mundial de Saúde diz que, em pouco tempo, em 5 anos, nós vamos ser o 6º país do mundo com o maior número de idosos. Isso é muito sério, né? Então, num futuro, que futuro é esse? É um futuro próximo. Nós vamos ter uma população muito envelhecida. Porém, se a gente for observar hoje a pirâmide etária do Brasil, nós vamos verificar, né? Especialmente se comparar com anos anteriores, na década de 80, por exemplo, a base da pirâmide na década de 80 era muito larga. Ou seja, isso indica que tinha muita, havia muita criança na sociedade naquela época. E o topo da pirâmide, o pico dela era muito estreito, o que mostrava que a população idosa era, em número, né, numericamente, inferior às crianças. Se nós formos observar hoje como está essa pirâmide etária, nós vamos observar que a base estreitou e o pico, o topo dessa pirâmide, se alargou.
Com tendência a alargamento ainda maior.
Ainda maior, porque o meio dela, que seria a fase adulta, né, ela está maior do que a das crianças. Então, e essa população está em processo de envelhecimento e vai se tornar idosa. Uhum. Então, se nós formos observar hoje, a população idosa no Brasil é imensamente maior do que aquela população idosa que nós tínhamos na década de 80. E no cenário brasileiro, nós ainda temos alguns desafios no sentido de implementar direito, garantir política pública, atenção para o idoso. Então, nesse sentido, eu acredito que a gerontologia ela já é uma profissão do presente, porque nós temos essa demanda real, essa demanda que está acontecendo dessa população que envelhece e da população que já é idosa, e nós precisamos focar a atenção nessa população, né? Oferecer cuidado, oferecer políticas públicas, oferecer, efetivar direito, pensar nessa população como um todo. Isso agora, né? No futuro, isso tende a aumentar ainda mais, né? E se nós formos seguir os passos, por exemplo, dos colegas europeus, nós temos que pensar não só naquele idoso com 60 anos, porque aqui no Brasil é considerado idoso aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. Mas a Europa está enfrentando um desafio, por exemplo, que é a longevidade, né? Então, eles já conquistaram esses direitos, essas políticas públicas para os idosos, que lá, à época, eram pessoas com 65 anos. Agora, eles estão pensando, eles estão correndo atrás, literalmente, de efetivação de direitos, políticas e atenção para idosos longevos, que são idosos que têm mais de 80 anos. Essa população aumentou expressivamente.
E no Brasil, você vê a população de 80 a mais como a que mais cresce entre os idosos?
Proporcionalmente, essa população é a que mais cresce.
E a que mais demanda cuidado, né, Lucas?
Exatamente. Nós temos um estudo que mostra que nos últimos 10 anos, né, esse estudo é um estudo de 2013, então nos últimos 10 anos a população com 80 anos ou mais aumentou em 246%. Isso é muita coisa, né? Como é que nós vamos lidar com essa população longeva? Que, como você bem lembrou, é uma população que vai necessitar de mais cuidados, né? A sociedade, o Estado, as famílias estão preparadas para isso? Então, é urgente, né? Nós precisamos de profissionais, não só dos gerontólogos, mas de todos os colegas, os profissionais que atuam com seres humanos, com pesquisa, né? Que foquem atenção nesse processo de envelhecimento, nessa sociedade que envelhece.
E, Lucas, é uma coisa que particularmente vejo como importante é a promoção de educação em gerontologia. Você vê campo para atuação do gerontólogo dentro de escolas de ensino fundamental, ensino médio, ensinando para os jovens o que é o envelhecimento, como é o processo de envelhecimento?
Nós já tivemos algumas experiências exitosas no sentido de palestras que nós fomos convidados para ministrar em algumas escolas. Alguns alunos da gerontologia foram fazer ações específicas para falar do envelhecimento, mas o que é interessante é, o gerontólogo pode trabalhar inclusive junto com o pedagogo, né? Junto com a professora, que é quem tem afinidade com aquele aluno, para desenvolver uma metodologia que aborde o processo de envelhecer desde a infância. E na verdade, esse é um tópico que ele é contemplado na Política Nacional do Idoso, que ele é contemplado no Estatuto do Idoso, para que se leve geriatria e gerontologia para as crianças, né? Para a educação básica, para a educação fundamental.
Mas não é tão efetivado,
ainda,
né?
Ainda nós temos uma dificuldade nesse sentido, mas eu acredito que no futuro próximo a gente consiga estabelecer algumas parcerias, né, que os professores consigam levar, né, com a valorização da educação e tudo mais, levar esses temas para dentro da sala de aula.
Então, Lucas, o trabalho e o desafio é muito grande, a gente fica aí na expectativa que a profissão seja efetivamente regulamentada pelo nosso Congresso. A gente agradece a sua participação, seus esclarecimentos e espera que você continue aí com o seu trabalho tão bacana. É uma pessoa muito querida que eu conheço, é meu amigo, e a gente deseja aí que mais professores formados em gerontologia, pós-graduados, né, tragam para o mundo acadêmico essa cara tão necessária que a gerontologia tem que ter definida, né, por quem realmente veio ali dentro da área, se formou e vai contribuir para que o envelhecimento seja um processo mais, com mais qualidade para a nossa população. Valeu, Lucas, obrigado.
Eu agradeço muito a oportunidade, é sempre um prazer poder falar de geronto, ainda mais entre amigos, né? Fica tudo muito fácil.
Legal.
Eu achei essa iniciativa linda, né? Da Rádio Fiscar, sua, da FAI, que está auxiliando nesse processo. Então, é muito importante nós levarmos informação. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui.
Obrigado.
Obrigado.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar, estamos dando início ao nosso programa de educação em saúde, tratando do pé diabético. É a nossa quarta edição do programa e hoje aqui estamos novamente com a companhia da Maria do Socorro e da professora Vânia Aparecida. E vamos conversar sobre algumas medidas, alguns cuidados para as pessoas idosas com diabetes e que tem complicação com os pés. A gente já teve algumas dicas de como fazer o cuidado em casa. Mas certamente, né, gente, esse cuidado é um pouquinho mais amplo, porque envolve as unidades de saúde, né, onde a pessoa frequenta. E isso é verdade?
Sim, isso é verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho do papel da unidade de saúde no acompanhamento à pessoa com diabetes, né? Então, estamos conversando sobre algumas medidas desses cuidados. O que nós vamos sinalizar hoje, né, é que a unidade de saúde é referência para que possa ter um cuidado mais adequado. A pessoa com diabetes, ela precisa de suporte, apoio ao tratamento. E as unidades de saúde de cada município integram esse cuidado. Visto que a doença, que é a diabetes mellitus, já é considerada um problema de saúde pública no Brasil. Os profissionais de saúde, assim como os gestores em saúde, devem ter um envolvimento grande sobre esse assunto, pois a diabetes mellitus é considerada uma doença crônica que pode resultar em vários tipos de complicações que, além de trazer repercussões negativas para a vida das pessoas, onera os gastos com a saúde pública. E nesse sentido, o acompanhamento da pessoa que tem diabetes com os profissionais que atuam nas unidades de saúde é de extrema relevância para se obter um tratamento com maior sucesso e evitar complicações da doença e desdobramento de outras. Nós temos, né, o programa Hiperdia, que as unidades de saúde desenvolvem, são um exemplo de ações que elas fazem para acompanhar e orientar regularmente as pessoas que têm diabetes.
Os exemplos que a Maria tem trazido são extremamente importantes e quero destacar que as unidades básicas de saúde, também conhecidas como postos de saúde, são responsáveis pela atenção primária à saúde das pessoas. Elas desenvolvem um trabalho de monitoramento das doenças crônicas, como por exemplo a diabetes, e também elas desenvolvem medidas de prevenção e promoção em saúde da população como um todo. Destaco aqui o papel dela e os profissionais que trabalham dentro dessas unidades. Eles podem ser considerados os cuidadores formais, e sabemos também que no dia a dia do cuidado da diabetes, as pessoas que têm a diabetes também recebem ajuda dos familiares, de amigos, de vizinhos, que são os considerados cuidadores informais.
Isso mesmo. Então, o que a gente pode dar continuidade nesse assunto é dizendo que a unidade básica de saúde, enquanto local de atenção primária à saúde, se destaca no trabalho de monitoramento de doenças crônicas, como diabetes, e também desenvolve as medidas de prevenção e promoção. Esses espaços, eles trabalham em medidas de educação e saúde, que agregam o tratamento da pessoa, prevenindo complicações, no caso da diabetes, por exemplo. E essas medidas devem ser promovidas pela equipe da unidade de saúde com diferentes profissionais. Luiz, toda a equipe da unidade de saúde, ela deve estar preparada para reconhecer qualquer dificuldade da pessoa com diabetes. Proporcionar medidas para adesão no tratamento por meio do conhecimento qualificado e de intervenções que visam a prevenção, a promoção, minimizando possíveis agravos da doença. A motivação e compreensão da pessoa com diabetes é muito importante. Aliás, é um importante meio para o sucesso do tratamento.
É isso aí, gente. A motivação é tudo, né? E o interesse em realmente a pessoa de resolver o problema, né? A gente não consegue resolver nada sozinho. Existem as unidades básicas de saúde, existem os familiares. Então, as pessoas têm que procurar maneiras de tentar resolver o problema, né, Maria?
Exatamente.
E vocês estão dando todas as ferramentas aí para as pessoas se informarem e procurarem a melhor maneira de resolver o seu agravo, né?
Exatamente.
Então a gente agradece aqui a presença de vocês.
Nós que agradecemos.
E você que tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, às vezes você quer saber onde vai encontrar um tratamento adequado para o seu problema, você acha que está com esse agravo, você pode ligar para 011-98343-2526, que é a Maria do Socorro, que é a responsável pelo projeto. Ela vai te dar todas as informações e você não vai ficar sem o suporte adequado, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Obrigado.
Muito obrigada.
Ouvintes da Rádio Fiscar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3. Esse foi mais um programa Papo de Geronto. E a gente espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, bom domingo a vocês.
Quanto à cara do meu filho, tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.